Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, meus amigos e amigas e pessoas que ouvem este podcast.
Olá.
Tudo bem com vocês?
Tudo certo.
Certinho.
Olá, eu sou a dona Silvana Guilherme. A gente tem que se apresentar assim, porque eu falei lá no último podcast que tu falasse assim, não, a pessoa não vai chegar aqui no décimo episódio. E sabe o que a moça falou? Ela tava chegando naquele episódio, tá?
Entendi. Então tá, gente. Meu nome é Guilherme. Guilherme. E o meu irmão aí, fale aí, Gabriel.
Meu nome é Gabriel Henrique.
Fechou. Nós somos uma família. Eu sou filho da Dona Silvana. O Gabriel é filho adotivo da é filho da Dona Silvana também. E Dona Silvana é uma personagem que é uma emoji, vocês não sabem, mas ela nasceu assim. Ela é aquela cara.
Ela
tá lutando pra fazer um transplante pra ter uma cara de humano. Né, que ela ainda não tem.
Pra ter uma cara de pau, né?
Isso.
Isso aí tu já tem, né?
Tem mó.
Hoje a gente vai falar sobre muita coisa, mas antes eu gostaria de falar, pedir pra vocês encarecidamente que vocês sigam o nosso Instagram, que é o Calado Vence. Lá tem toda semana umas artezinhas bonitinhas feitas pelo Abel, que é um menino incrível que faz desenhos lindos da gente. E toda semana tem um desenhozinho novo pra avisar que tem episódio novo no ar. Então segue lá a gente. Se você quiser também mandar ali mensagem pra pedindo conselhos, né? Pro nosso quadro Cansei de Ficar Calado, também a gente tá aceitando por DM, ok? Agora a gente segue aqui no nosso roteiro que a gente vai falar sobre o último episódio da Dona Silvana. Pra quem não assistiu ainda, favor, assistir agora. Pare o que você está fazendo, pare este podcast pra ir lá assistir. Que o Dona Silvana 20 foi especial, a gente fez o Dona Silvana Vingadora. A gente não, né? Eu, porque eu tive todo esse trabalho. Vocês gostaram, gente? Conta aí o que vocês viram, é a primeira vez que vocês viram. Porque vocês só viram pronto, né?
Meu Deus, Guilherme, tu me botasse presa, Eu gostei da mulher do Super-Homem, né?
Não, da Super Silvana.
Super Mulher.
Super Silvana.
Super Silvana.
Sim, mas, meu Deus, presa dá um tempo, né?
Queria fazer parte do roteiro, sabe o que é? Ali eu pensei assim, ó. Tu precisava ser uma super-heroína que tivesse um...
Guilherme!
É mentira, Guilherme!
É mentira, Guilherme! Aquela hora ali me deu vontade até de chorar.
Sabe o que...
Porque isso daí, tu pegou tudo do Aldous Antigo e assim, ó, meu Deus, assim, ficou muito, muito legal, assim.
O que tu achou, Gabriel, quando tu viu pela primeira vez?
Nossa, eu achei perfeito. E, porra, a edição foi muito boa.
Nossa, gente, vou dizer pra vocês que, olha, deu um trabalho do cacilda. Eu tava lendo uns comentários, né? Daí eu li um menino que falou assim... Eu acho que já tava no 17 ou no 16. Aí o menino comentou assim... Estou esperando a edição número 20, porque tenho certeza que o Guilherme vai fazer alguma coisa especial. Eu fiquei assim, ai meu Deus, preciso fazer alguma coisa especial. Eu fiquei com essa pressão. E daí eu comecei a pensar, tipo, 3-4 semanas antes. Daí eu pensei assim, cara, já sei. Eu vou fazer um trailer de filme como se a mãe fosse uma super-heroína. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou buscar todos os áudios que eu tenho aqui pra fazer alguma coisa parecida. E daí eu fui montando, pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Uma coisa importante, que a gente já vai entrar nesse contexto, mas uma coisa importante. Esses áudios da mãe que vocês viram ela chorando e tal, são áudios bem antigos dela. Que a minha mãe, assim como eu descobri isso hoje, a minha mãe tem provas que hoje eu chorei um monte por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer ou não vai. E a mãe é assim também. A mãe chora por coisas que ela não sabe se vai acontecer, mas ela já sofre antecipadamente. Então, eu não queria usar esses áudios, porque eu não gosto de usar áudio chorando, sabe? Porque eu não vejo graça nisso. Só que nesse contexto da historinha, como já tinha passado e como não aconteceu nada, deu tudo certo no final, eu pensei assim, cara, esses áudios chorando vai ser bom aqui no episódio. Tomara que o pessoal me perdoe por eu ter colocado esses áudios aqui. Daí, no fim, deu tudo certo, mas a gente já vai falar sobre eles. Mas voltando aqui pro episódio, pra historinha. Foi legal, daí eu fui montando ali a trajetória, o áudio, que eu sempre monto o áudio primeiro, pra depois fazer a gravação. E daí eu comprei aquela roupa. Eu comprei aquela roupa da internet 2 semanas antes pra chegar o mais rápido possível pra começar a gravar. Aham, eu não tinha aquela roupa. Meu Deus. Eu comprei.
E o dragão?
E da...
O braço também?
O dragão eu peguei... Tá doido, o dragão eu peguei da internet.
Tô brincando. Filho. A luminária tu comprou. Eu não quero esse inferno.
Ah, é. Yeah. Não, e essa luminária, pra quem viu meus stories...
Encaixou perfeito no, nos vídeos.
Perfeito, né? Uhum. Eu comprei essa luminária pra...
Sabe, tipo... Guilherme? Que as tuas compras erradas são certas.
É, a males que vem para o bem,
aqueles,
né?
Aqueles guardanapos, se tu comprasse, se tu chorasse, teve uma utilidade.
A males que vem para o bem. E eu pensei assim, olha só que legal. Eu vou montar uma historinha como se ela fosse uma pessoa injustiçada... Mas que no fim, as pessoas estavam contra ela, ela precisava salvar o mundo e aparecia um monstro. Enfim, daí eu vi essa mão, eu pensei assim, já sei, tem umas caveiras nessa mão. Eu vou ver se tem um emoji de caveira aqui e fazer esse monstro surgir. Daí que eu comecei a criar e fazer aquelas loucuras todas. É, mas tá, vamos ao que interessa, porque assim, dá muito trabalho, sim.
Mas
eu acordei 5 da manhã.
Mas bastante gente gostou, né?
Bastante gente gostou, isso foi muito legal. Achei muito legal também a galera. Eu queria ver muita reação da galera, porque confesso pra vocês que até eu fiquei assustado. Porque foi assim, eu dei tanto de mim nesse vídeo que eu pensei assim, quero fazer muito especial pra galera. Então dei muito de mim pra fazer esse episódio especial. Então. Eu gravei um dia antes, mas eu acordei 5 horas da manhã pra editar e terminei só, tipo, 11 horas da noite. Eu fiquei o dia inteiro sentado, editando, fazendo tudo e botando cada detalhezinho que eu sabia que ia ser importante, sabe? Enfim, vamos falar sobre os áudios.
Pois é, né, Guilherme? Quem diria que eu ia te dar trabalho, né? Tu me deu trabalho quando pequena, e eu tô te dando trabalho velha.
Vamos falar sobre esses áudios que a galera tá curiosa. A galera tá muito curiosa pra saber sobre esses áudios do episódio.
Tem áudio que eu nem lembro, Guilherme. Áudio...
Sim, eu sei, mas eu lembro. Posso falar?
Pode.
Tem um áudio que tu fala assim, dane-se tudo, dane-se tudo.
Dane-se, inferno.
Esse áudio aí, gente. Tu lembra desse, mãe?
Porque não lembro, juro por Deus, não lembro.
Não lembra?
Se tu falar, talvez eu me lembre.
Então, eu não vou falar o nome de pessoas pra gente não expor ninguém, tá? Mas assim, a história é o seguinte, é uma pessoa que a mãe ama muito, só que é um pouquinho mais velha, terminou, e a mãe ficou achando que essa pessoa, se terminasse agora, né, depois de tantos anos de casado, agora que já tá numa fase mais avançada, um pouco mais velho, ia, tipo, ficar muito mal ao ponto de, tipo assim, essa pessoa não ia saber viver sozinha e poderia até chegar a ficar doente de amor. E ela tava sofrendo muito, gente, muito. Eu falei assim, mãe, calma, a pessoa acabou de terminar, tu nem sabe se a pessoa vai sofrer, se realmente ela vai passar mal, ela vai ficar mal, etc. E eu fico fazendo a mãe não sofrer antecipadamente, que ela tem esse probleminha de sofrer antecipadamente. E ela fica muito revoltada comigo quando eu falo assim, mãe, para, quando eu dou um basta. E daí ela naquela raiva, ela falou assim, quer saber? Dane-se tudo, eu vou ajudar ele. No fim, gente, eu só sei pra dizer pra vocês.
Eu
fim,
e o meu coração idiota, o nome desse áudio.
No fim, a pessoa hoje tá super feliz. E não quer voltar, tá? Não quer voltar pro relacionamento anterior. Então, ou seja, só pra vocês entenderem que realmente o contexto todo, ela chorou porque quis mesmo, porque no fim não aconteceu nada demais.
Olha, Guilherme, depois você vai até me falar que é essa pessoa, que eu não sei.
Ô, louca, olha quem? Mãe.
Eu não conheço.
Que, Gabriel, tu sabe quem é?
Eu não faço a mínima ideia.
Meu Deus, então eu vou falar, daí tu corta, tá?
Beleza.
Então...
Agora eu lembrei.
Sim. E daí ela fala assim, amar alguém não é fácil, não, tá? Daí, o único áudio que eu não me lembro...
Eu quero explicar para as pessoas. Quando eu falo que amar alguém não é fácil, às vezes as pessoas falam, meu Deus, o amor é a coisa mais linda que tem no mundo. Mas eu quero dizer amar as imperfeições do outro. Eu quis dizer que não seria fácil, né? Porque amar o perfeito é fácil. O difícil é amar as imperfeições.
Filósofo?
Sim.
Mas eu sou filósofo, e... né?
Um que eu não lembro... Eu queria até saber se tu lembra, porque eu não lembro desse. Eu teria que ver aqui, abrir aqui pra tentar ouvir inteiro. É que tu fala assim, eu não me importaria de dividir o meu salário com eles, cara. Eu acho que ainda é sobre esse assunto, né?
Eu acho que foi assim, eu não me importaria de dividir meu salário com eles, se a restituição da Receita Federal me mandasse 10 mil.
Ai, para!
Tô
não, mas tu lembra de quem que é ser. Tu lembra do que era que a gente tava falando?
Justamente. Foi assim, se tratando de se meus pais não tivessem dinheiro para se manter.
Ah, tá.
Eu não me importaria de dividir meu salário com eles, de ajudar.
E o errar um. Ah, tá. E agora que eu lembrei. O errar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Esse eu lembro, que foi uma discussão que eu e tu tivemos, porque eu falei pra
como
ti.
Como é que foi? Tu lembra? Como é que foi falado?
Tu falava assim, ó, às vezes as pessoas erram uma, duas, três, quatro, cinco,
deve
dez
ser
vezes.
Eu.
Não, então,
eu
é você.
Eu tô me errando como eu...
Sim, foi.
Claro que é. Por isso que eu falo sempre nesse podcast, e mais uma vez, que eu não sou um exemplo pra ninguém.
Esse áudio foi uma discussão que eu e a mãe tivemos, porque assim, a mãe, eu sempre tento aconselhar ela a não... O próprio conselho que ela me dá, a ficar calada de vez em quando, que ela não fica. E daí eu falo assim, mãe, não se mete nisso, verdade. Esse problema não é teu, não sei o quê. Eu falo pra ela, porque a minha mãe, ela quer abraçar todos os problemas dos outros, todos. Ela quer ajudar todo mundo ao mesmo tempo, só que ela não consegue. Ela acaba, sabe o que é o problema? Ela acaba sofrendo pelos outros, entendeu? Ela quer ajudar os outros, mas ela não tem esse poder. Ela não tem o poder de, tipo, de abraçar todas as causas. Então, esse, eu lembro que esse foi, eu fui muito... Eu até fui um pouco grosso com ela na época, que eu falei assim, mãe, eu já te falei mil vezes, porque o negócio respingou pra ela. Eu falei, não se mete no problema dos outros, não se mete. E daí ela me mandou um áudio,
mas
que ela já tava chorando.
Só um pouquinho, eu não me meto de enxerida.
Tá? Ela se mete, tipo assim, de a querer ajudar.
Tu não começa a me incomodar não.
Não, então, mas tu se mete a querer ajudar.
É, querer ajudar, não, daqui a pouco forçado, não, Silvana, se mete.
É que assim, por exemplo... A mãe, ela não se mete em nada do que... na briga dos outros, ela não se mete. Só que a minha mãe, ela gosta de, tipo assim, de justiça. Ela sempre quer a justiça. Então, quando ela vê uma coisa muito errada, ela não consegue ficar quieta. Esse é o problema, é o porém. E daí, as coisas que ela se mete são sempre que envolvem pessoas próximas a ela.
Outras pessoas.
Que são próximas a ela. Não se mete em conversa que ela nunca viu a pessoa na vida. Isso não. Mas esse é o porém, que eu falo assim, mãe, eu sei que são teus amigos, eu sei que é isso. E esse é o problema, que os amigos dela gostam de levar esses problemas pra ela, porque gostam, tipo, que desse jeito dela, de justiceira, etc. Só que eu falo assim, gente, não, a mãe não tem que ficar abraçando o problema de vocês. A minha mãe não tem que ficar, tipo, resolvendo o problema de vocês. Por exemplo, tem amigo dela que pede pra ela resolver problema, tipo, na prefeitura pra eles, entendeu? E a mãe vai, a mãe é trouxa, a mãe vai. E eu falo assim, não, a mãe não tem que ir. Então, isso é uma coisa que eu brigo, tipo, muito com ela. Muito, porque se ela abraçar o problema de todo mundo, ela nunca vai ter paz. Ela sempre vai viver, que ela já vive nessa angústia de ansiedade. Então, eu sempre dei esse esporro pra ela. Então, nesse dia, eu dei um esporro muito, muito grande nela mesmo. Eu confesso, eu até fui um pouco grosso e eu pedi desculpa depois. Então, ela já tava um pouco... Ela chorou depois, falando que ela realmente assumiu que errou. E que ela falou que ela erra uma, duas, três, quatro, cinco vezes, dez vezes, aquele áudio lá. Mas esse foi porque, assim, se eu não falasse pra ela parar de abraçar o problema dos outros, ela nunca vai parar, gente, de abraçar esse problema que ela não precisa ter, entendeu? Que ela tem que viver na paz, ela não tem que viver nessa angústia dos outros. Se fosse uma angústia dela, tudo bem, é angústia dela.
É engraçado porque, assim, né, era pros filhos dar trabalho pras mães, né? E eu que dou trabalho pra vocês, né?
Mas, enfim, esse papo todo foi
só... Eu pareço uma criança.
Esse papo todo foi só pra vocês saberem que tá tudo bem, Dona Silvana está bem, não está passando por problemas, graças a Deus, tá tudo ótimo.
Graças a Deus.
São áudios antigos que já foram resolvidos e...
E assim, é tão carinhoso, né, as pessoas preocupadas, quem é essa pessoa tóxica aqui que nós queremos cancelar?
Muito legal, adorei fazer, foi muito especial. E como vocês já sabem... Ontem eu falei, né, a Dona Silvana vai tirar umas fériasinhas, porque por N motivos, pra gente dar um descansozinho, é que nem uma temporada de Netflix, gente, vocês assistem episódios 20 episódios, a gente dá uma pausa pra gente ter um descanso, né? A Dona Silvana vai tirar umas férias, a personagem, o podcast continua. E a personagem vai tirar umas férias, vai pra praia, vai curtir. A Dona Silvana continua isolada e a Dona Silvana Emoji vai tirar esse descanso para novos áudios surgirem, novas ideias, né? Porque senão, capaz de eu não ter mais ideia nenhuma e morrer. Eu não quero que morra. Eu quero só que a gente dê uma pausa para voltar com tudo na segunda temporada. Fechou? É isso. E continuem lá que vai ter muito conteúdo ainda. A Dona Silvana não vai... O episódio não vai parar. Outras coisas podem surgir com a Dona Silvana.
Eu vou sentir saudade do checadinho deles.
Sim, mas a Dona Silvana, personagem, ela não vai parar. Os episódios não vão parar. Eles vão continuar em algum momento. E a Dona Silvana pode voltar esporadicamente.
Entendi.
Vai que alguma marca apareça querendo fazer um episódio especial, alguma coisa. Não sei. Jogando no ar. Jogando no ar. Entendeu? Então, relaxe, tá? A Dona Silvana vai continuar. Segunda temporada, em breve. Mas precisa,
enfim,
desse descanso.
Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que curtiram, que na verdade foi todo, no início foi uma brincadeira, e agora a brincadeira virou coisa séria, né, gente? Porque assim, ó, parar um dia, né, fazer toda aquela arte que o Guilherme fez, e até e se envolver nisso já não é mais brincadeira, né? Coisa séria.
Isso. E os recadinhos, gente, quer mandar recadinho pra Dona Silvana real? Vai lá no Instagram do podcast. Vai lá que ela tá sempre lendo. Ela adora.
Sim. E assim, eu quero agradecer também pro Guilherme, tá? Por me proporcionar essa primeira temporada aí.
Obrigado.
Olha que chique.
Obrigado você, né, querida? Sem você eu não existia essa dona.
Ei, faz eu na La Casa de Papel.
Eu já pensei, sabia? Quem sabe? O primeiro episódio da segunda temporada, ser a Dona Silvana na La Casa de Papel. Eu já pensei nisso. Seria bem legal.
Bota a Silvana pra correr.
E é isso, gente.
Então é isso, gente. Só gratidão.
É isso. A gente volta em breve com a segunda temporada, tá? Agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar sobre um caso de fofoca que tá rolando aí, né, na internet. Vocês estão sabendo. Se você não tá sabendo, você não está vivendo no planeta Terra. Vocês já ficaram sabendo do caso Anitta versus Léo Dias, né, galera? Vocês estão sabendo?
Eu não sei nada.
Sim, eu sei alguma coisa, sim.
Eu sei, mas não sei.
Eu explico.
Eu li algumas partes que a mãe da Anitta saiu do apartamento dela.
Mas o que tu tá sabendo? Só pra eu entender.
Olha, o que eu entendi é que o Léo Dias e a Anitta, eles foram muito amigos, certo? Se eu estiver errada, tu vai me falando. Eles foram muito amigos. E assim, o Léo Dias foi muito confidente da Anitta, né? A Anitta falou muita coisa pro Léo Dias. E eu acho que o Léo Dias, ele disse que quando a Anitta não precisou mais dele, sei lá. Mas eu vou ser bem sincera pra ti, pelo que eu li ali, ó. Eu não gosto dessas coisas, porque eu penso assim, ó. Quando tu tem uma amizade que tu confia, embora a gente saiba que nesse mundo artístico são poucos que têm amigo, né? Vamos combinar, né? Então, assim, ó, ele soltar os podres da Anitta nas redes sociais, eu acho isso...
Não, peraí, tu tá sabendo só do básico. Eu vou te contar, então, todo o contexto, até pra quem tá ouvindo. E daí, sim, você vai tirar a sua percepção, que até eu quero saber. A tua e do Gabriel.
Oxi.
Fechou?
Fechou.
Vou contar desde o início. Vamos lá. Bora. Anitta, lá no início, na carreira de Furacão 2000, etc., tava surgindo. Depois de um tempinho, ficou amiga de Léo Dias. Ela ficou muito amiga do Léo Dias, e o Léo, como vocês conhecem, né, sabem, ele é um jornalista que fala sobre o mundo dos famosos. Mas sobre fofocas, exatamente.
Cagueta, né? Cagueta.
Já não é um bom amigo
da questão dele. Nessa história é que o Léo, segundo a Anitta, sempre falou pra ela que ele poderia acabar com a carreira dela se quisesse. E ela disse que tinha muito medo dele, que sempre sofreu ameaças e etc. E ela, na visão dela, para ela ficar amiga dele, para ele não soltar nenhum poder dela, ela tinha que passar informações privilegiadas para ele dos famosos, que são até amigos dela.
Ah,
Então ela se sentiu,
gente,
nessa posição
de
passar fofocas pra ele. E daí tá, foi isso que ela falou e isso que ele disse também. Ele não disse isso, ele disse que ele não ameaçava ela e dizia que a Anitta, na verdade, não é flor que se cheira. O que acontece nessa história toda? É que surgiu um burburinho dizendo que a Preta, o Gominho e a Pabllo Vittar tinham um grupo no WhatsApp onde eles estavam falando, tipo assim, numa festa, a Jojo Todinho tava com o Gominho e o Gominho pediu pra ela tirar uma foto dele, alguma coisa assim. E ela pegou o celular dele pra tirar essa foto. A Jojo viu um monte de mensagem da Preta, da Pabllo, do Gominho num grupo falando mal da Anitta e de outras cantoras. E daí a Jojo contou pra Anitta. O que a Anitta fez? Contou pro Léo Dias. E esse áudio foi vazado pro Léo Dias, certo? Essa matéria, na época, foi vazada pelo Léo Dias. A grande questão é que a Preta perguntava pra Anitta da onde que o Léo tirou isso. E a Anitta falava que não sabia, que não sabia. A questão principal é o seguinte, a Anitta falou que não sabia de onde ele tirou isso. E a Preta questionava, falando assim, gente, mas isso não é possível, porque eu nem tenho um grupo com eles, e bababá, e bababá aqui, bababá lá. E o Léo falou pra todo mundo que, na verdade, é a Anitta que falava. Daí ficou um disse-me-disse.
Mas só isso aí que... tem todo grupinho, né?
Então, mãe, mas o problema é que, assim, a Preta, no livro que saiu do Furacão 2000, escrito pelo Léo Dias, o Léo Dias falou que a Anitta que tinha passado essa informação pra ele. Né? Ele tinha contado essa história de novo. E daí a Preta, novamente, foi na Anitta falando assim, Anitta, que história é essa? Entendeu? Daí a Anitta falou assim, não, eu não falei nada pra ele. Nunca falei isso. Não sei de onde ele tirou. Só que esse é o X da questão, que a Preta veio a público falar. O Léo vazou o áudio da Anitta contando pro Léo dessa história. Então a Anitta mentiu pra Preta. Entendeu?
Ou seja, uma
falhada
do caramba.
Foi um disse-me-disse.
Deus!
E daí tem outras questões. Outras questões. Eu não concordo com o posicionamento do Léo Dias nem um pouco. Mas também me faz duvidar do posicionamento da Anitta. Por quê? Porque
posso
o Léo
te
vazou
falar uma
informação
coisa pra ti? Eu acho assim, o Léo Dias e a Anitta, desculpem, se eles se prestaram a esse papel, olha, os dois se merecem, tá? Porque assim, a Anitta, hoje ela disse assim, eu li uma reportagem que hoje ela disse assim, pode falar tudo que hoje eu não tenho medo. Então, olha bem o que faz a praga do dinheiro e da visibilidade, da pessoa querer ter visibilidade. Primeiro, que a Anitta, para chegar onde ela chegou, ela pensou assim, eu preciso de alguém que fale de famosos, que tenha essa repercussão toda para eu estar na mídia. Tô vendo por aí, tá? O Léo Dias aí precisava da Anitta para também ganhar visibilidade, porque ele tava lá no mundo dos famosos e tem um monte de gente que só entra na rede social para saber de fofoca.
O brasileiro é assim, né? O brasileiro gosta de fofoca. Vocês leem fofoca?
Deus que me perdoa, uma fofocalhada do caramba.
Deixa eu ver do Gabriel. Gabriel, tu lê fofoca, Gabriel?
Não, eu vejo ali no Twitter, mas...
Gabriel não tem esse...
Eu vejo no Twitter ali, mas eu não dou muita moral, não. Eu prefiro ver coisa...
Tu não é o que busca, o Gabriel não tem
o
esse...
O Gabriel procura coisas que agreguem a vida dele.
Mas
não,
mãe,
não
tu é uma pessoa que tu lê fofoca.
Leio, sim. Mas eu não...
Tu é uma baita de uma fofoqueira.
Eu leio sim, mas eu não me prestaria um papel desse. Até porque eu ia ficar tão chateada. Por Deus, agora eu vou falar aqui. Eu ia ficar muito chateada se tu tivesse esse perfil aí de falar de famoso fazer fofoca.
Não.
Deus o livre.
Mas
olha,
mas assim,
ela não, ia ser uma decepção pra mim.
Porque
tá sem...
Se eu fosse como tu, assim, que falasse fofoca pros outros?
Guilherme, dá um tempo. Eu falo na cara da pessoa, querido. Pra mim é o seguinte, olha pra mim, até quando eu tô falando com uma pessoa, eu falo bem assim, faz favor de olhar pra mim, eu não consigo nem falar com a pessoa com o rosto virado. Porque se tu perceber, eles têm pessoas que quando tu tá falando, eles olham pro teto, pro lado. Eu gosto que olhem nos meus olhos.
Ih, bota medo.
Sai daí, o Super Silvana.
Querida, querida, eu não preciso falar pelas costas, não. Eu sempre falo. Se tiver que falar alguma coisa comigo, pode doer, mas falem pra mim. Porque pra mim a pior punhalada é aquela que tu vai saber por outro que a pessoa tá lá do teu lado e falou de ti. Tá? Isso aí. E a...
No caso, que tu quis dizer que a pior punhalada é pelas costas.
Sim.
Né?
Isso mesmo.
Se eu fosse a Anitta, já lançava pro Léo Dias. Dane-se tu, dane-se tudo, dane-se inferno.
E daí também tem a fofoca da
Cláudia
Corvete.
Daí o Léo Dias fala assim, isso? Ó, eu errei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes, Anitta.
E vocês viram a fofoca da Anitta com a Cláudia? Estão sabendo da Anitta com a Cláudia? Ah, desculpa, da Ivete com a Cláudia?
Tô sabendo nada.
Então, daí tem mais essa, que a Anitta disse...
Jesus!
Que a olha só. A Cláudia, isso é verdade, a Cláudia convidou a Anitta pra participar do DVD dela. E daí, a Anitta contou pra Preta, falando super feliz. Ai, que legal, a Cláudia me convidou pra participar do DVD dela. Daí a Preta falou pra ela. Ah, é? Tudo bem, pode participar, mas daí esquece cantar com a Ivete, tá? E daí a Anitta ficou assim, por quê? Ah, porque a Ivete não vai querer se tu cantar com a Cláudia. E daí a Anitta contou isso pro Léo. A grande questão é que depois a Anitta falou o seguinte, que a Ivete, olha isso, o bafão dos famosos. A Ivete mandou um áudio conversando com a Anitta e falou assim, ah, então, fiquei sabendo que a outra lá te chamou pra gravar um DVD, né? E você recusou. Então, mas também eu queria que tu participasse do meu DVD. E daí eu pensei o seguinte, pra não pegar mal pra mim, né, minha Ivete, eu queria que tu fosse lá no Domingão do Faustão, quando tu fosse, tu vai no Domingão essa semana, né? Quando tiver no Domingão, tu fala assim, tu fala que ficou sabendo que eu vou gravar o DVD e que tu queria muito participar. E daí eu vou ficar sem escolha e daí vou ter que te chamar pro meu DVD. E daí a Anitta ainda falou assim, ó, ai, no caso, a Ivete queria que eu fosse a sem noção que pedisse ao vivo pra participar do DVD dela.
Gente,
daí tem mais essa fofoca por trás. Então, assim, as pessoas que falavam que a rixa da Cláudia com a Ivete, que a Cláudia que era a pessoa...
Mas é real essa rixa aí?
Ah, ué, não sei se é real ou não, eu não sei. Mas esse
nós
áudio
não
existe.
Estamos aqui para dizer se é verdade ou não.
É fofoca errada, né? Fofoca errada, que a gente adora, né? O brasileiro adora fofoca, gente. A gente ama fofoca.
Isso que o Léo Dias está fazendo, não, e nem que a Anitta, desculpa, tá?
É, eu acho
nós
que
nós não
dois,
podemos também.
Os dois
uma coisa é a gente saber algumas coisas dos famosos, a gente se interessa até. Até uma vez a gente tava vendo uma entrevista da Xuxa, né, Gabriel? Lembra?
Qual?
Aquela que tava passando, o Rodrigo Faro tava entrevistando ela.
Uhum.
E assim, ó, é como o Gabriel disse, meu Deus, é gente como a gente, faz cada pergunta.
Eu não falei nada, eles falaram na TV.
Ah, mas tu complementou, lembra?
Porque ele falou que a gente
sim,
a gente.
Mas que até tu falou assim, é uma coisa idiota, vai limpar o nariz de cotonete, vai... Que ela limpava com grampinho, né?
Idiota,
Gente, eu não tô entendendo nada. Conta aí, fala aí o
tipo assim, ó, que ele pergunta assim, Xuxa, você já limpou o seu ouvido com algum...
Aonde isso?
Na entrevista com o Rodrigo Faro, na Record.
Ah, tá.
Aí a Xuxa assim, não, eu já limpei o meu ouvido com aqueles grampinhos de cabelo. Aí ele assim, é gente como a gente. Daí até o Gabriel disse, meu Deus, perguntas idiotas, porque... Isso aí, quase todas as pessoas já botaram algum...
Não, é tipo perguntar para um famoso bem assim, ó. Ah, tu tira a roupa para tomar banho?
Não,
lógico, todo ser humano tira, né?
Ai, nossa.
Entendeu? Assim, então...
Tipo, ah, tu passa a cotonete no ouvido? Ah, porra.
É, umas coisas assim meio tola.
Entendi.
Mas só que no mundo dos famosos a gente sabe que existe isso. Mas assim, ó, não dessa forma agora que foi abordada, né? Que soltaram aí tudo na mídia, né? Mas assim, ó, É um mundo de muito interesse,
eu gosto,
né,
de todos esses cantores que foram citados, e por isso que eu prefiro não acreditar em nenhuma dessas histórias. Esse é o complicado, que a Anitta se meteu numa muito difícil, porque esses áudios provam que ela mentiu também, né?
Mas
que
assim,
não só o Léo Dias, mas como... Ah, pode falar.
Mas assim, ó, tu vai ser amigo de um... Tu vai ser amigo de uma pessoa que faz fofoca e tu tá participando disso, tu tá dando trabalho pra ele, na verdade. A Anitta fez isso.
Claro
que a gente deu a entender, né?
É um deu trabalho pro outro.
É?
Na verdade, ali...
Um complementou
juntou,
outro.
Se juntou a fome com a vontade de
capaz
comer.
De, capaz de ele estar no WhatsApp agora conversando e falando, nossa, tá dando muito certo, tá repercutindo muito.
Não, isso não. Isso eu acho que não. Porque ela processou ele. Mas eu acho que, tipo assim...
Se ela processou ele...
Ela então... processou ele, ele processou ela, Preta processou ela, Ivete processou a outra. E é o mundo dos processos dos famosos. É assim que tudo funciona no mundo dos famosos.
Sabe o que eu tava falando com o Henrique? É que, assim, a gente não entende o
os
que...
Os famosos são assim, aí eles processam todo mundo. Nós, pobres, só ameaçamos que vamos fazer um boletim de ocorrência.
Nunca vai, né?
Nunca vamos. Só pra me adotar.
É. A questão... Eu tava conversando com o Henrique. Sabe o que é o porém dessa história toda? É que a gente não sabe o que a Anitta passou na vida dela pra chegar onde ela está hoje, né? Porque a Anitta, ela não veio assim do nada. A Cláudia e a Ivete, por exemplo, ficaram famosas participando do Banda Eva do Babado Novo, né? Elas... ficaram famosas desse jeito, numa banda. A Anitta, ela veio lá de trás, do Furacão 2000, sozinha. Primeiro ainda ela era Larissa, pra depois virar Anitta com um T só, pra depois ser dois Ts. Foi muita caminhada. A gente não sabe o que ela se sujeitou a fazer pra estar onde ela está. Eu adoro a Anitta, acho ela uma grande empresária, mas eu confesso que esses vazamentos têm me deixado um pouco com o pé atrás em relação, tipo assim... O que realmente ela fez pra estar onde ela está. Eu acho que ela devia virar público agora, já que ela, né, ela se propôs a isso, se propôs a ter tudo vazado. Agora ela tem que vir e vir a público e explicar, áudio por áudio, explicar o seu ponto de vista, o porquê ela fez isso, pra assim a gente entender o ponto
sim,
dela
assim,
e a gente não ficar com essa sensação de que também a gente foi enganado.
E assim, no início da carreira dela, eu li um pouco assim, já faz muito tempo que ela começou fazendo shows em bares para pequenas pessoas, assim, né? Só um barzinho, assim, mesmo lá no local onde ela morava. E, assim, eu tenho uma imagem da Anitta, assim, ó. Na verdade, de luta, eu achava até muito bonito onde ela chegou. Acho que foi uma conquista que ela fez por ela mesma. Não me imagino que ela teve que passar por cima de pessoas para chegar onde ela está.
Até representatividade, né?
Porque primeiro que ela tem competência. Porque quando as pessoas falam assim, ó, eu sempre digo isso assim, ó, uma pessoa que tem talento, às vezes até no meio aí, vou até no meio da televisão, seja ela qual emissora for, tem aquele que indique, ah, o meu filho, eu sou ator, eu vou indicar o meu filho lá pro autor da novela, ele vai dar uma chance pro meu filho, né? Essas pessoas, elas têm, se elas realmente tiverem o talento delas, elas vão seguir. Mas tem aquelas pessoas também que têm o talento, são as pessoas que vão pelos seus méritos, e essas pessoas a gente vê, se a Anitta ficou, se consagrou como cantora, é mérito dela, ela é competente para isso. Agora, ela se sujar por pouca coisa. E quando tu falas também que o outro diz que não fez pressão contra a vida dela, eu acredito que, de repente, ele começa assim, eu vou jogar os teus podres lá na rua. E ela pode ver que ela se incomoda, que ela diz assim, ó, pode jogar, não tenho mais medo disso. As pessoas já me conhecem, as pessoas sabem que eu sou. E, realmente, se ela quer se libertar, e ela que tá certo, falhou, mas que ela vá ao público e diga assim, ó, gente, eu falhei sim, eu assumo que eu fiz de errado e bota um ponto final nessa história e recomeça, porque não é vergonhoso recomeçar. Vergonhoso é dizer, eu não fiz, e o fulano, fizesse. Vergonhoso é isso.
Mas daí também tem esse áudio da Marina Rui Barbosa, né? Esse foi pesado, esse eu achei que foi o mais pesado de todos, porque ela era amiga da Marina Rui Barbosa, né? E foi ela que vazou pro Léo Dias, aquela história lá...
Eu já vi que a Manu Gavassi Mas eu já vi que a Manu Gavassi tá defendendo a Anitta nas redes sociais.
Onde tu viu isso?
Eu vi numa postagenzinha, sabe? Aquela...
Lá vem. Essas postagens ali. Fakes.
Lá vem as fake news do Bolsonaro.
Pode ser também fake news, né?
Tem que ir lá no perfil da pessoa ver, conferir. Já te falei isso.
Ah, eu não vou pra, no perfil de ninguém, Guilherme.
Ah, daí eu prefiro compartilhar fake news mesmo.
Enche o saco.
Enfim, né, gente? Bafões, bafões dos famosos.
Ó.
É isso. E a gente agora vai pro quadro, né? Nosso quadro favorito, o Cansei de Ficar Calado. A gente vai ler três aqui, tem mais mensagens que a gente vai deixar pros próximos, mas a gente sempre vai tentar ler três aqui, que daí fica um pra cada um, né? E como o Gabrielzito tá quietinho hoje, né, Gabriel? Vamos ler aí. Vai ler. Uhum. Lê todos hoje, tá? Vai ler todos.
Vamos lá. Tá, mas os outros dois não tem nome, é isso,
é
né?
Assim mesmo.
Então, vamos lá. O primeiro é da Betânia Pimentel.
Então, mas ela quer que fale o nome dela?
Ah, não falou que não quer, então quer.
Ah, tá.
Se não falou que não quer, é porque quer.
Então, tudo bem.
Vamos lá. Oi, gente. Adoro vocês. Os vídeos são ótimos e o podcast muito engraçado. Eu quero uma ajuda da dona Silvana. Meu filho está tendo aulas online e acaba não entendendo as coisas e eu tenho que explicar. Mas acontece que não tenho paciência, porque ele começa a reclamar que não quer estudar. Queria uma dica para aulas para ele. E já que você é professora, ele tem 9 anos. E Guilherme, se eu te ver por Ipanema, eu vou te etar. KKKK. Beijo.
Ah, que fofa. Betânia.
Betânia.
Se me ver, pode falar comigo, não tem problema nenhum. Eu só fico um pouco envergonhado, mas assim, não tem problema nenhum. Eu quero tirar uma foto, eu quero te abraçar. Claro que agora, neste momento, a gente não vai conseguir ter esse contato físico.
Então, Betânia.
Ou a outra não deixa eu falar.
Só cotoveladas.
Mas só cotovelada, exatamente. Na cotovelada a gente pode se encontrar.
Vai, mãe.
Então, Betânia, é o seguinte, para eles deve ser maçante mesmo essas aulas online, mas uma forma assim que ficaria bem mais interessante para o teu filho é, de repente, levar esse conteúdo de uma forma lúdica. É, fazer uma música, de repente, se é um texto de história, criar uma música com ele. É, se é matemática, criar jogos, né, que ele consiga fazer as atividades através dos jogos e através da brincadeira mesmo, da ludicidade, que eu acho que vai ficar bem mais prazeroso essas atividades online.
Boa!
É isso aí. Guilherme, tens alguma dica aí?
Ah, a minha, ela pediu a dica pra mãe, né?
É, então.
Não, mas o Gabriel pode dar dica porque ele é um aluno online.
É, mas eu sou um aluno online de universidade.
Só sexta-feira a aula dele online.
Ai, vou dizer pra vocês que é uma coisa que eu odeio. Aula online era uma coisa que eu odiava.
Eu já fiz 4 semestres de faculdade online, pessoal. Não presta. É, se esforcem pra fazer uma presencial. Essa é a verdade.
Mas, meu filho, tu é presencial? Ô, Gabriel, a tua faculdade é presencial?
Sim, mas acabei de falar que fiz 4 semestres da...
Gabriel, então foi online porque tu quisesse ser online.
Não, mas eu paguei... Lembra que a gente fez lá naquela lá?
Ah, tá, sim. Mas agora é pública, agora é presencial.
Sim, é o que eu falei.
É, realmente. Online é realmente não, online a distância, não, né? Que ele fala.
Ai, eu odiava fazer. É, porque assim, quando você faz aula online, você tem um mar de opções pra se distrair, né? Você tem uma aba aqui aberta na aula e outra aba no YouTube, outra aba, sei lá, em algum joguinho.
É muito
difícil, gente. Eu vou dizer pra você assim, que a pessoa que consegue ser disciplinado em aulas online, essa pessoa merece um prêmio, porque é muito difícil. Eu não sou essa pessoa.
Eu também não. Eu sou mais de aprender com o professor falando, também nem escrevo muito no caderno. Só os pontos importantes.
Ah, depende, tá? Assim,
imagine o Gabriel aula online. Vou dar uma dica. Aí lá no cantinho tá os amigos dele. Aí, Gabriel, lá no fundo, já terminou tua aula online? Já terminou tua aula online? Como que ele não vai se distrair, né? Pra jogar, como é o nome do jogo?
É, tem duas opções, né? Assim, eu tenho uma aula online.
Fala
com
o nome do jogo.
Professor... League of Legends. É, eu tenho uma aula online... Toda quarta-feira com meu professor de inglês. Com ele é tranquilo, porque ele fica falando comigo em videoconferência. Mas se eu tivesse que estudar sozinho, ia ser difícil.
Ah, não, mas
vamos
acho...
pro próximo?
Eu acho que a aula de inglês é tranquilo ser online ou presencial. Oi, pessoal, tudo bem? Sim, ninguém quis responder.
Tudo certo.
Queria primeiro agradecer por vocês me fazerem rir e me divertir durante essa quarentena. Um abraço apertado para todos. Gostaria que me chamasse por Clara. Eu namorei uma pessoa durante 2 anos e terminei no ano passado. Foi algo muito difícil para mim, porque meu relacionamento foi extremamente conturbado, muitos amigos se afastaram de mim e todos tinham a mesma visão. Sempre me viam triste e vivendo pelo outro. Sempre tive muito carinho por essa pessoa e sei que ela enfrenta coisas ruins. Sempre tentei dar o meu máximo, mas uma semana depois, essa pessoa já estava com outra e acredito que conversando com ele faz tempo. Com ela faz tempo. Foi complicado colocar um ponto final nisso, mas eu consegui. Fiquei um bom tempo sem falar com essa pessoa para poder me recuperar. Hoje, ainda sinto falta dessa pessoa, da companhia, tentei me aproximar novamente, mas não rolou. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como lidar com a saudade de alguém que, apesar de ter tido momentos conturbados, fez parte de você e te faz companhia. E também dicas para uma pessoa que está tentando recomeçar a sua vida e a sua maneira de amar. Amo todos vocês, é gratificante vê-los crescer. Um beijo. Beijão, Clara. Então, para te ajudar nessa tua nova recomeçar a sua vida amorosa, né? Eu acredito que deve buscar alguém que te ame igual e não tentar levar um relacionamento conturbado. Querendo ou não, tu falou que a pessoa te dava companhia e tal, mas às vezes companhia é só uma parte da relação, né? Não é o todo. Tem que ver o relacionamento como um todo. Companhia, carinho, o afeto, tudo isso, né?
Tá, eu não falo, ela vivia, eu não... Se fosse lendo tudo, eu não entendi bem direito. Fala pra mim.
Ela vivia com uma pessoa, daí depois a pessoa ficou com outra, e ela gostava da companhia dessa pessoa. Daí ela quer ajuda pra isso. Tipo, como resolver a saudade e o problema amoroso dela. Como que ela vai se reconstruir esse amor?
É porque, como diz a Rita Lee, querida, doença de amor só cura com outro. Né? Então, assim, ó, a saudade é um sentimento que realmente só quem tem, quem amou e quem ama, né? É o tempo, e o tempo é lento para essas coisas. Realmente, tu tem que ir agora, e eu penso, que tu tens que arrumar outras amizades. Assim, ó, e se ela te faz, se tu gosta tanto da companhia dela, quem sabe futuramente tu estejas madura o bastante para vocês serem amigos, né? E realmente eu queria poder te dizer assim, ó, te dar a receita e dizer assim, ó, como é o nome dela?
Clara.
Clara, vai lá na farmácia, compra esse remédio que quando tu tomar isso tudo vai desaparecer. Mas infelizmente, Clara, isso vai ter que, tu vai ter que ser forte, tu vai ter que reconstruir tudo isso, né, novas amizades, e eu acho que isso vai te trazer amadurecimento futuramente, tá? E aprendizado até para dizer para outras pessoas, ó, eu consegui, tu também consegue.
Eu acho que assim, de fato, quando a gente tá na lama, a gente não consegue enxergar um futuro, né? A gente não consegue ver as...
Meu Deus, eu fico apavorada saber que tu conselhos do Guilherme.
Por quê?
É tudo pesado.
Não é pesado. Eu tô dizendo, não tô falando que ela está na lama. Eu tô fazendo uma suposição. Quando a gente está na lama, a gente não consegue enxergar a saída, né, do fim do túnel. A gente não consegue enxergar um paraíso bonito para a gente no futuro. Todas as vezes que eu terminei foram relacionamentos conturbados. Todos os meus relacionamentos eu saí muito triste, muito ruim, achando que eu nunca mais ia encontrar ninguém na minha vida. E eu sei disso, que eu sei que hoje, se eu terminasse... Hoje eu teria uma base muito melhor, porque como eu já enfrentei tudo isso, eu sei que, assim, existem todas essas fases de um relacionamento. A fase péssima, que você fica um lixo, que você chora por tudo, que você acha que não vai encontrar mais ninguém na sua vida. Daí, depois disso, você começa a sair com seus amigos, mas ainda pensando naquela pessoa. Depois você se abre para conhecer outras, achando ainda que todas as pessoas que você está conhecendo você acha horrível, porque você sempre associa aquela pessoa do passado, né? Tipo, falou alguma coisa, me lembra tanto o meu amor do meu passado. Então, a gente tem que vencer várias barreiras pequenas pra conseguir...
Barreiras?
Sim, várias barreiras pequenas pra conseguir vencer isso no final, pra conseguir encarar um outro amor. Vou te falar uma coisa, sabe? Que eu mando pra todo mundo, eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Tem um vídeo que eu sempre mando para todos os meus amigos que terminam e estão mal, né? Estão passando por momentos difíceis.
Ele mandou pro Gabriel?
Não lembro, mas eu sempre mando para todo mundo, talvez seja.
Mandasse pro Gabriel, sim.
Que é, se chama assim.
Qual vídeo?
É, deixa eu até ver se é o nome certinho.
E assim, enquanto o Guilherme procura ali, num relacionamento é triste porque assim, tem sempre um que sofre mais, né? Isso é fato.
É porque um ama e o outro não tanto.
É, mas tem pessoas que falam assim, nós terminamos nós dois juntos. Ah, para, isso não existe. Tem sempre que vai sofrer mais.
Achei o nome do vídeo. Coloque esse vídeo para assistir e você vai entender o que eu tô falando. Eu acho esse vídeo lindo, é até uma campanha publicitária, mas eu acho que ele tem tantas mensagens por trás que se você for ver, você vai chorar ele um monte, porque toda vez que eu terminava, eu assistia esse vídeo, mas ele me confortava, porque eu entendia todo o processo que tinha por trás de um término de relacionamento. Se chama assim, bota no YouTube. O amor sempre vale a pena, serenata de amor. Coloca esse vídeo e assiste, você vai entender o que eu tô falando. Que a gente passa por todo esse processo achando que a gente nunca vai encontrar alguém, que a gente tá muito, que a gente tá destruído, que a gente tá sofrendo por amor, que aquele era o único amor da nossa vida. E não, são 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente sempre vai encontrar alguém que a gente se aproxime. E se a gente não encontrar, tudo bem. Sabe por quê? Porque eu digo e repito, a gente veio pra cá não pra se juntar com alguém, a gente veio pra cá pra viver em harmonia, e se por acaso a gente viver sozinho, não tem problema, ficar sozinho é bonito, tu consegue fazer companhia pra você. Eu amo ir no cinema sozinho, eu amo ir no restaurante sozinho, se não consegue sozinho, chama um amigo. Sabe, chama alguém próximo, vai, curta a sua vida. Eu sei que é legal ter alguém junto pra assistir um filminho junto, debaixo do cobertor e tal. Claro que é legal, mas não se prenda nisso, entendeu? Não se prenda, não foque as suas energias nisso. Foque as suas energias em estar bem consigo mesmo. Quando você estiver bem consigo mesmo, você vai entender todo esse processo de se amar pra depois amar a outra pessoa.
E já que tu falou, entendeu? Essa coisa de...
Então... É claro. Desculpa, pode falar.
Já que tu falou essa coisa de ficar sozinho aí, eu acho que até isso é um problema nos relacionamentos, que, tipo, toda pessoa merece um tempo sozinha. Se, tipo, vai que, sei lá, teu namorado vai jogar futebol ou alguma coisa, ou sair com os amigos, eu acho que é importante deixar a pessoa ter um momento sozinho. É, tipo, é importante a pessoa ter um momento sozinha, assim, fora do relacionamento, porque fica um pouco
até
chato.
Até pra se entender.
É, até pra se entender mais.
Às vezes é isso que quer mesmo.
É, às vezes é tipo, é bom.
É isso, enfim. É difícil, claro que é difícil. Mas eu tenho certeza que você vai passar por isso e vai sair super bem no fim das contas, tá? E se quiser fazer amizade com ele, faça, mas não agora. Porque você ainda tá sofrendo por ele. Espera um pouquinho, deixa passar tudo. Quando você vai saber exatamente quando você pode ter amizade com ele, tá? A gente sempre sabe. Quando a gente tá preparado pra ter amizade com nossos ex, tá? Você vai saber desse momento. Todo mundo sabe e você vai saber. É isso, vamos pro próximo.
Sim, abaixa o aplicativo que você vai seguir um passo a passo quando você pode voltar a ter essa amizade com ele.
20 passos para ter amizade com ele.
Para, né, Guilherme?
Não, mas é porque ele diz que, tipo, a pessoa já tá de boa, não tá mais afim da pessoa e tal.
Não, querida, eu tô dizendo que você sente isso. Você sente
tá
quando
certo,
você não sente mais nada por
certo,
alguém.
Certo, certo.
Entendeu?
Sim.
Tá, vamos para
vai,
o próximo.
Vai, Gabriel.
Bora pro próximo. Olá, queridos, como vocês estão?
Estamos ótimos.
Por favor, não diga o meu nome. Sou apaixonado por vocês e amo o trabalho tanto da série quanto do podcast. Queria muito a ajuda de vocês e já peço desculpa caso o texto fique muito longo. Namoro um garoto há quase um ano, mas há alguns meses sinto que a nossa relação não anda muito boa. Quando estamos juntos, tudo é maravilhoso, mas quando estamos cada um em sua casa, discutimos muito pelo WhatsApp e nessa quarentena só intensificou. Isso me deixa muito mal e angustiado, porque eu sou o tipo de pessoa que sempre tenta fugir das discussões. Me sinto muito cobrado por ele em questões de sempre ter que responder rápido. Manter um assunto rolando a todo tempo, se eu tô online eu não falo ou respondo, ele já gera uma questão. Além disso, sigo muita gente que já peguei no meu Instagram, e a maioria são colegas ou conhecidos antes de ter rolado algo. Não deixe de curtir as postagens deles, esse já é outro motivo para desentendimento. Sendo que não curto nada com uma segunda intenção e já disse isso pra ele. Já errei com ele, mas foi algo que achei que tínhamos resolvido. Ele é muito seguro e também tenho dificuldades em passar essa segurança para ele. Ele também tem alguns problemas que mexem muito com o emocional dele. Eu já tenho uma dificuldade enorme em terminar o relacionamento, mas com tudo isso ainda, tenho medo de terminar e ele acabar tentando algo contra a própria vida dele. Tentei resumir, mas ficou enorme, enorme. Mesmo que não consiga me ajudar, o desabafo já valeu. Um grande beijo em cada um de vocês. Muito obrigado.
O que eu percebi ali é que quando eles estão juntos, eles ficam bem, né? E quando eles estão separados, eles se brigam porque eles ficam conversando no WhatsApp.
Aí demora para responder.
Essa coisa do WhatsApp é uma incomodação mesmo. Porque, assim, primeiro, o outro... quem tem ciúme nessas coisas é horrível. Vê que tá lá online, já passa um monte de coisa pela cabeça, tem que estar muito seguro. Eu vi que, não, que o outro não tem muita segurança. O certo... Ai, eu não sei nem o que falar pra esse
menino. Vou dizer pra você que é bem difícil. Porque o namorado dele, ele deve ser muito inseguro. E só que assim, ele não pode botar a insegurança dele em cima do namorado dele, né? Ele não pode. E essa parte que ele falou assim, que ele tem medo de terminar por conta que ele pode fazer algo contra a própria vida, gente, isso é horrível, né? Porque, meu Deus, que situação é essa? Puta que pariu.
Eu quero entender que nesse relacionamento eles se amam. Isso eu quero entender.
Mas ele falou ali que já fez alguma coisa...
Errada.
E o outro... ele achou que tinha resolvido.
Porque na verdade...
deve ser isso aí que também pode ser...
nós seres humanos, tá? Eu vou me incluir nisso. Às vezes a gente perdoa, mas às vezes a gente vai ficar jogando na cara da pessoa.
Tu se incluiu como ser humano?
Não adianta.
Desde quando que tu é ser humano?
Então assim, ó...
uma super-heroína.
Então na verdade... quantas vezes eu já te perdoei e falei assim, mas fizeste aquilo. E é errado, que se a gente perdoa, a gente não pode tocar mais na ferida. Não pode. Então aí eu vejo que é um relacionamento que tem muita imaturidade por conta do ciúme, por conta da autoestima, né? E assim, querida, pra dar mais certo mesmo, um bloqueia o outro no WhatsApp e...
mas aí que tá a grande questão, que ele tem medo que a... que o outro guri, ele faça algo à vida dele.
Tá? Não, mas ele chega para seu amigo. É o seguinte, eu tô vendo que nós dois se damos super bem, só que assim, esse negócio do WhatsApp não funciona para nós, não? Infelizmente, o WhatsApp tem dessas coisas. Às vezes, a gente tá online, mas isso daí eu vejo que é questão mesmo de maturidade e ciúme. Uma coisa que, de repente, assim, para esse casal... eles tratam isso como numa terapia, porque eles vão ter que um vai ter que ajudar o outro, vai ter que ter diálogo, vai ter que ter conversa. E desculpa, eles têm, ou eles fazem uma regra, vamos se bloquear no WhatsApp, deu, não tá dando certo.
Doido.
Isso não funciona.
E eu que sou radical.
Funciona assim, porque eu e o Sandro somos bloqueados um pro outro.
Que louco.
Mas vocês moram junto, né?
Sim, eu não te bloqueio mais. Não.
Eu vou dizer pra você, eu acho que assim, não, então não é só ele que precisa de terapia, né? É tu também.
Não, a minha terapia eu já resolvi, eu bloqueei, não te bloqueio mais. Eu, por isso que eu me coloco. Esse negócio tá online, tá falando com quem? Você enche o saco. Então assim, bloqueei, não desbloqueio mais, não desbloqueio. E é o seguinte, ou ele faz isso e não desbloqueia também, porque às vezes, assim, ele disse pra mim, meu Deus, ele disse ali, quando nós estamos juntos é maravilhoso, quando a gente conversa pelo WhatsApp é uma desgraça, né? Uhum. E eu vou dizer assim, em geral, o WhatsApp, eu não sei se vocês vão me entender agora, Guilherme e Gabriel. Uhum.
Fala.
Às vezes eu mando uma mensagem pra ti. A pessoa lá do outro lado, ela leu... às vezes eu não quis falar do jeito grosseiro. Ela leu do jeito dela, já interpretou errado. O WhatsApp tem dessas coisas.
Uhum. Acho que sim.
Então...
é muito difícil lidar com esse tipo... e eu acho um assunto muito delicado. O fato de você achar que ele é capaz de tirar a própria vida caso você termine, é um caso que, assim, você precisa urgentemente indicar que ele vá para um psicólogo. Porque, assim, ciúme é uma coisa chata que tem que ser tratada com um psicólogo para você se amar, você entender que aquela pessoa não é sua, né? Você não, a pessoa não é proprietária de ninguém, ele não é proprietário seu, sabe? Se você está conversando com alguém, isso é um problema seu, não é um problema dele. O que vocês têm é um relacionamento. O que for de relação tem que ser lidado entre vocês dois. O que não for de relação, ele não tem que se meter. Esse é o porém. As pessoas, elas... Esse que é o problema, né? O ciúme, ele foi muito enraizado pela sociedade e eu não acho que é uma coisa normal. Eu não acho o ciúme uma coisa normal. É, ciúme é uma coisa que você tem e você acredita que aquilo é um poder seu, que aquilo é seu. E não é. As pessoas não são um objeto. As pessoas são pessoas e que vivem. E que vivem em uma sociedade. E ele tem o total direito de, se ele tá com você, ele quer estar com você. Se ele vai te trair, se ele não vai te trair, você... Posso te falar uma coisa? Eu queria falar pro teu namorado, né? Mas eu tô falando pra você. Infelizmente, o seu namorado não vai conseguir te controlar. Entendeu? Seu namorado não vai conseguir impedir se você quer trair ou não quer. O que vai impedir é você. É a sua conduta. É se você realmente quer ou não trair o seu namorado. É só você. O seu namorado, tendo ciúme, não vai mudar em nada. Você querer pular cerca ou não querer, você vai fazer de qualquer jeito. E as pessoas precisam entender que elas não têm poder sobre as outras. É ruim levar chifre? Óbvio que é. Ninguém quer levar chifre. Mas como que você vai controlar isso, gente? Não tem como controlar, entendeu? Você precisa confiar na pessoa. E se a pessoa te trair, e daí você ou dá um ponto final, ou você dá uma segunda chance, ou vocês conversam para ter um outro tipo de relacionamento. Mas você não... Mas, assim, essa situação é muito complicada. Eu acho, sim, que você precisa indicar ele para um psicólogo, para ele primeiro se amar e entender que você não é propriedade dele. Essa coisa de, tipo, ai, vi online, não vi online, a minha opinião, tá? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Ah, eu não gosto.
Mas, assim, ó. Eu acho engraçado que às vezes eu acho que tu vive em outro planeta. Porque tu fala do jeito...
Eu vivo sim!
Tu fala do jeito, querido, que de uma maturidade que as pessoas não têm ainda, não, querido. Tá? Até mesmo eu não tenho. Tá? E assim tu tem...
Então tu passe então, a ter.
E outra coisa, não é só o outro que precisa do psicólogo, não. Pra mim é os dois. Quando os dois não conseguem se conversar via WhatsApp, não é só um que precisa, não. É os dois, desculpa.
Sabe qual é o meu conselho? O meu conselho é assim, se vocês não se dão bem no WhatsApp, vai por carta. Olha que romântico. Manda uma cartinha. Pega o endereço.
Eu dou o conselho pra bloquear o...
Mãe, não dá. Posso te falar por que não
dá?
Mas
isso aí não existe, mãe.
Não existe e não dá. Porque eles são adolescentes, eles são jovens. Ele vai saber que ele tá sendo bloqueado. Porque quando tu bloqueia alguém, a foto aparece, desaparece.
Mas é pra dizer mesmo? Mas é pra dizer que...
Mas daí ele vai sofrer pra caramba, né? Se o cara já falou que tem medo que ele possa tirar a própria vida se ele termina, imagina se ele bloqueia. Daí o relacionamento acabou, não tem como.
Não, ainda em época de quarentena ainda.
Não, mas assim...
Não, esse negócio de bloquear não vai...
Eu acho que sentar, um bom diálogo, e esse ciúme precisa ser resolvido. E assim, ó, quando tu diz assim, eu tenho medo de terminar, porque eu tenho medo dele tirar a própria vida, mas assim, ó, às vezes a gente só pensa no outro, mas qual lá, e em que ponto que tu estás pensando em ti, meu amigo?
Mas assim, ó.
Então, assim, ó. Pensa no eu acho que tu tens que pensar no relacionamento como um todo. E depois pensa assim, ó. As minhas falhas e as tuas falhas. O que nós dois precisamos melhorar para continuar? Para que isso seja sólido. Não uma coisa destrutiva. Então, eu acho que aí tá faltando uma boa conversa. Uma boa terapia. Isso é possível, tá? E cara, assim, e o outro também, e como ele disse assim, eu falei com ele e ele é bem seguro amigo, eu vou te dizer, tá? Eu não sei se ele vai escutar esse podcast contigo. Se escutar, é mais do Zoom que tu traz pra escutar a gente. Mas assim, ó, É, eu vou te dizer, amigo, se tu perdoou, tá perdoado. Não, 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 a gente, eu me incluo nisso, tá? A gente começa a desenterrar coisa que já tá morta, lá não, já tá enterrada.
Mas, então,
vamos parar com isso.
Aí que tá a questão, tipo, às vezes esse ciúme todo do namorado dele pode ser por conta desse primeiro erro também.
Claro que é.
Entendeu? Eu não sei como é que era o começo do relacionamento deles. Mas às vezes essa insegurança foi por conta de ele já saber algo. Que ele aqui diz estar resolvido, né? Entre aspas.
É que assim, eles devem ser jovens. Quando eles tiverem uma idade... Eu tenho 29 anos. Eu já passei por alguns relacionamentos, né? Já tive relacionamentos bem conturbados. A mãe já sabe dessas histórias e tal. Por exemplo, o meu último relacionamento, eu não aceitaria metade do que aconteceu hoje, né? Na época eu aceitava, na época eu achava que era normal, que era tudo bem, etc. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, uma pessoa segura, uma pessoa que entende, hoje eu me amo, hoje eu me amo, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei que eu não preciso de viver, que eu não preciso de ninguém para viver. Claro que eu vivo com meu marido hoje e é ótimo, ele é maravilhoso comigo. E ainda bem que ele é essa pessoa. Ainda bem que ele é essa pessoa maravilhosa pra mim e que me deixa bem. Agora, se eu tivesse um relacionamento anterior, eu não aceitaria metade. Eu teria terminado no meio e já teria falado assim: tchau pra ti. Entendeu?
Guilherme,
sem sombra de dúvidas.
Eu descobri agora que você. É o pequeno príncipe que viveu lá naquele planeta.
Ai, pá, me estressa. Ok, gente, foi bom, né? Foi bom, chega de conselhos por hoje. Espero que fique tudo bem entre vocês dois. E é isso, tá? A gente não pode fazer muito, mas acho que uma boa terapia poderia ajudar.
Mas eu tô torcendo por vocês, tá?
Conversem, tentem se ajudar vocês dois.
Ah, e outra coisa, só um pouquinho, a gente também ajuda os... cansei de ficar calado agora, né? Mas é bom a gente ter um retorno, né? Se valeu o conselho,
tem uma pessoa que mandou, só que
não é. Manda pra gente. E agora a gente vai, aproveitando, a gente vai para comentários da internet. Essa semana a gente tá tirando. Ó, gente, se você quiser mandar. Né? Se você quiser aparecer aqui, se você ouviu, gostou, quer dar uma dica, quer falar, ou só quer realmente comentar, você pode botar a hashtag #EuCaladoVence no Twitter e quem sabe a gente vai ler o seu tweet aqui. Fechado? O primeiro eu vou ler aqui do @JLeoRinger. Ouvindo o Calado Vence para ir trabalhar e me deixa até mais leve, mesmo com as preocupações. O bom é que o bom é que com máscara eu disfarço que tô rindo.
É bom, acho que ele tá comendo caqui.
O bom é que com máscara eu disfarço que tô rindo horrores e ninguém no ônibus repara. Muito bom. É bom que já se previne e você pode rir um pouquinho aí. Vai, Gabriel.
Vamos lá. @Livia_Quai. E eu, ouvindo o último hashtag O Calado Vence com o Guilherme Souza. Enquanto a dona Silvana tentando lembrar da novela que ela queria que reprisasse. E eu feito doida gritando de casa. Marcos
Palmeiras.
Café, não cacau. Renascer.
Isso mesmo, é.
A novela é Renascer. Amei e também queria assistir de novo.
É verdade.
E tu visse que...
Confundi tudo.
E tu visse que a novela que tu falou vai ser uma que vai reprisar, Guilherme?
A favorita.
É. Não, não vai ser a favorita. A favorita vai pro Globoplay.
Ah, tá.
Entendeu? Ainda não foi falado com o que vai ser pra Globo. Vai ler o próximo, mãe.
Fala, Gabriel. Fala tudo.
A mãe tá procurando ali. É @TitiaWani. Eu tô fazendo maratona do Calado Vence. Simplesmente não consigo parar. Ha, ha, ha. A risada da dona Silvana é tudo pra mim.
Aquilo.
A risada do Muttley. @Daniela de Lavor. Não sei lidar com o seu talento. Obrigado. Que vocês tenham cada vez mais patrocinadores.
Cara,
muito obrigado.
Acha, imagina agora.
Que trabalho incrível. Dona Silvana Rainha, o Calado Vence. Obrigado.
Ai, muito amore, muito obrigada. São fofos essas pessoas.
Vai, Gabrielzinho. Deu próximo.
@MasEnãoSou. Acordei cedo para esperar a Dona Silvana. Aliás, meu sonho é ser notada, viu? Hashtag o Colado Vence. Acabou de
tu sabe o que é ser notada, mãe?
Não. É a pessoa ser ouvida, falar dela aqui, não. É.
Isso, então fala dela pra ela ser notada.
Não. Ah, eu, Guilherme, eu acho que tu tá... Tu pensa, acho que eu sou retardada, não pode?
Ah, eu penso. Vai, lê.
Mas não, a pessoa não notada, eu tô achando até que é uma gíria agora que botaram na internet.
Vai. Lê, vai. Agradece pra ela ser notada.
Como é que é o nome dela?
Arroba mas eu não sou.
Mas eu não sou?
É, eu acho que é mais.
Então, então, amiga, acabou de ser notada. Um beijão, tá?
Arroba Ju Almeida falou, eu tô maratonando o Calado Vence e amando. Gente, pelo amor de todas as divindades ou boas energias. Qual o Insta da Dona Silvana? Como que é, mãe, teu Insta?
É Dona Silvana Maria, né?
A Ju Almeida não, tá chutando.
Isso aí, muito bom. É, pois é, tá pulando. Vai, Gabriel, lê o próximo.
Arroba... Teresa Arruda. Teresa Arruda. Ah, agora eu peguei. Rindo de novo. Esse podcast é uma caixinha de emoções.
É, que legal.
Eu sou horrível.
Que a gente chora, que a gente ri.
Arroba Jéssica Maria. Não, arroba Jéssica _ Maria. Eu amo quando a Dona Silvana faz publi. Acho natural e engraçado, além de ter um retorno financeiro. Natural, tu foi bem, bem generosa, né? Engraçado.
É verdade.
Porque, olha, pra fazer uma frase de tipo 8 segundos, a gente leva um dia que a Dona Silvana, ela tem umas coisas que ela não ouve a gente. A gente fala assim, não, mãe, é desse jeito.
E ainda mais com o chefe perfeccionista.
Não, e o pior é que ela me pede ajuda como falar, entendeu? Tipo, é tu que tem que falar.
Não, mas assim, muito obrigada pelo carinho. Realmente um dinheirinho sempre bem-vindo, né, querida? Ainda mais nessa fase.
Lê o próximo, Gabriel.
Vamos lá. Arroba Tchau Gênia. Esse podcast sobre as novelas do Calado Vence está muito bom. Dona Silvana tentando lembrar os nomes das novelas é tudo pra mim. Parece a minha mãe. Que idiota, né, cara?
Dona Sil não soube falar os nomezinhos da novela, das novelas. Arroba
Como sempre!
Arroba...
Ah, sabias que teve uma pessoa que lembrou da novela do Nonô Corrêa?
Sim!
Eu acho que essa novela...
É o Renascer ali, cara.
Não, não tem nada de Renascer.
Era outra, eu tinha falado. Eu tinha falado.
Amor com Amor se Paga, ela vai...
Repesar no Viva?
Não, eu acho que... Como é que a gente fala... E ela vai...
Ela vai reprisar?
Ela vai passar de novo... Não, não reprisar. Ela... Igual Sim a Moça, não foi feito com outros personagens.
Ah, tá. Vai ser uma...
Uma releitura.
Releitura. Isso.
Isso.
Ah, nem sabia. Ah, legal.
Eu vou amar, gente.
Arroba Porquê Dudu, Pequê Dudu... Não, Pequê Du. Falou... Oi para a melhor família dessa Floripa de meu Deus. A minha pergunta vai para a Dona Silvana. Meu bem, tu não tens um filho perdido por aí ou um sobrinho que seja LGBTQI para eu conseguir entrar nessa família maravilhosa? Porque Gui e Gabriel são lindos. Beijo para vocês.
Eu acho que não tem nenhum.
Temos. A Dona Silvana adora adotar pessoas, tá? Essa daí já adotou mais 10 pessoas durante minha vida inteira que eu passei por essa casa.
Verdade. Amo.
Não estou mentindo. Deu o último, Gabriel.
Mas eles me ensinaram tanta coisa na minha vida.
Sim. Teve uma que ensinou uma coisa muito importante pra ti, né? Que foi roubar dinheiro do meu cofrinho de porco. Um porquinho, lembra? Um dia eu conto essa história. Mas um dia eu conto essa história.
É verdade.
Nunca vou esquecer.
Ah, gente. Mas enfim.
Tá,
não,
quem roubou.
Tu lembra, Gabriel?
Eu não lembro quem que foi.
É, isso aconteceu, tá? Eu tinha um porquinho... Não fala o nome dela. Natália. Ah, enfim, né? Ninguém vai saber
quem é. Não, mas eu vou cortar,
Não, pode falar. Ninguém vai saber quem é. Eu tinha um porquinho cheio de dinheiro. Cheio, Gabriel. Cheio, que eu juntava todo o dinheiro que eu tinha.
Não, o porquinho eu lembro.
Sabe o que ela fazia? Ela não quebrou o porquinho, mas ela botava garfo e tirava o dinheiro assim. E daí eu fui...
Debaixo do porquinho, né?
E daí teve um dia que eu cheguei e o porquinho tava muito leve. Eu comecei a chorar, desesperado. Mãe, pegaram, tá muito leve. E daí a gente descobriu que foi ela.
Mas sabe o que é, Guilherme? Eu acho que o teu porquinho Naquela semana eu tava fazendo dieta.
Mas eu não lembro quem que era essa Natália.
Tá, e como é que soubesse que foi ela?
Sim, mas porque ela sumiu, lembra? Ela sumiu.
Ah, verdade.
Ia ficar muito feio pra ela se ela não falasse, que tava na cara que era ela.
Quem é a Natália?
O Guilherme, só se...
É uma ex, do Rodrigo. É. Não, todas as pessoas que a mãe levou lá pra casa pra morar com a gente, foi eu que me ferrei, querido. Todas, tá?
Não,
todas.
Tá. Mas a Aline, querida, era...
Não, a Aline não, é. A Aline era uma fofa. A Aline é uma fofa.
Até hoje ela...
Mas a Aline e eu discuti direto.
Sério?
Sim.
Mas a Aline, meu Deus, um dia eu nunca me esqueço que o Guilherme chegou de uma festa e chegou bêbado. Lembra, Guilherme?
Eu lembro.
Estou atrás da cama.
E eu fiquei muito chateada e ela pegou o Guilherme, ela abraçou, ela ficou deitada lá do lado do Guilherme e disse, Silvana, calma, a Aline. A Aline é uma filha que, pra mim, ela é uma filha do meu coração até hoje.
Adoro ela.
Guilherme, e eu sofri por causa dessa tua chegada bêbado, que toda vez que eu saía, não, vou ter bêbado aqui. Eu falava, aí eu sempre usava essa carta na manga. Ah, tu acha que eu sou o Guilherme? Tu acha que eu vou voltar bêbado?
É sério?
Aí eu sempre te usava.
Foi o meu primeiro porre, gente. Não. O que que tem? A mãe...
Mas tu sabes que eu tenho um trauma com coisa de bêbado, que eu vou dizer pra vocês agora. Quando a tua avó teve um irmão que hoje é falecido, e ele morou com a tua avó. E eu, desde criança, ele chegou e caiu bêbado assim na frente da venda do teu avô. E eu e a mãe fomos lá buscar ele. Eu tinha uma pena dele, eu escrevi a carta assim, ó. Eu devia ter uns 12 anos, eu escrevi a carta. Tio, para de beber. Tio, não sei o quê. O quarto dele era cheio de cachaça. E às vezes eu ia lavar roupa assim no tanque, né? Nova.
A Anne Frank do...
Não, e a minha avó dizia assim, ah... Diz que a mulher que molha a blusa vai casar com o homem bêbado. Meu Deus, eu chorava. Eu não vou casar com o homem bêbado. Eu não vou casar com o homem bêbado. Eu tinha trauma.
Lê o último aí, Gabriel.
É, @JoãoMortari. O melhor do Calado Podcast é o Gui e o Gabriel zoando a Dona Silvana. Peraí. É, @JoãoMortari. O melhor do Calado Podcast... Oh, meu Deus. @JoãoMortari. O melhor do O Calado Vence é o Gui e o Guilherme zoando e a Dona Silvana ficando puta. A risada deles...
Meu... É o Gui e o Guilherme?
É o Gui e o Gabriel, desculpa. O Gui e o Gabriel zoando...
Lê tudo de novo,
Gabriel. Vou ler tudo de novo. Ué, tu me perdi todo. @João...
Ô, Gabriel, tu tem que... Tu é ansioso?
É, então. Vou respirar aqui, peraí. É, @JoãoMortari. O melhor do O Calado Vence é o Gui e o Gabriel zoando e a Dona Silvana ficando puta. A risada deles, meu pai, eu dou risada só de ouvir. É contagioso.
Obrigado.
Ah, mas isso que eles mais gostam de fazer, querido.
fora do podcast é mais zoeira ainda.
O Gabriel mesmo, sem comentários.
E é isso, gente.
Sem comentários.
Estamos chegando.
Guilherme, agora calma. Vou mandar os beijos.
Os beijinhos da mãe.
Tá?
Lá vem esses
beijos. A Gai Bruna, ela falou: Dona Silvana, manda um beijo pra minha amiga Tatiane Soraya. Eu tô em Portugal e ela no Brasil. Tá? E toda segunda de manhã eu mando vídeo pra ela. Tatiane, Gabi, não manda vídeo pra ela. Manda ela seguir o Guilherme que ela vê.
Stonks.
Muito obrigado pela
ajuda. Entendeu? Não faz isso. Né? E a Tati tá grávida também de menino Virgínio. Beijos, Tati, e tudo de bom pra ti, tá, meu amor?
Beijos.
E sucesso com o teu filho aí na família, tá bom? Beijo. E agora eu também vou mandar um beijo pro W Capelli. Ele manda sempre energia positiva pra gente. É só palavras bonitas. Deseja muito sucesso pra nós três. Então eu quero mandar um beijinho pro W Capelli e eu quero que vocês também mandem.
Beijo, W
Capelli. Beijo, W Capelli. Muito obrigado.
E um beijão também pra Jade Campinas, de Campinas. E eu tenho outra menina aqui também.
Pra Jade?
É a Jade de Campinas.
Por amor. A gente põe a mão.
A Tatai W. Ela mora na Irlanda, pediu que eu mandasse um beijo para Amanda, que mora no Brasil, e que ela fará aniversário no próximo dia 29. Parabéns, Amanda. Felicidades e tudo de bom.
Obrigado. Parabéns, Amandita.
Parabéns,
Amanda. Isso aí, fechou.
Não era a Tati?
Não, a Tati é a da grávida. Ah, tá. Que agora é a vida dela vai seguir a gente.
Ah, coisa
boa. Fechou? Acabou? Podemos ir embora? Fechou, então. Já aproveita, tchau. Já aí, ó, as suas mensagens finais. Já deixa o seu Instagram, Gabriel também faz isso.
Ah, a gente não tinha que indicar o livro?
Não, deixa o livro.
Ah, não, deixa pra próxima.
Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, o Instagram é fechado, mas eu aceito todos que me pedem solicitação, é Dona Silvana Maria.
O meu, pra quem quiser seguir, é Instagram e Twitter, é arroba Gabriel Buchelli.
Fechou, o meu Insta é só Gui. E o Twitter é Guilherme Souza com S. Muito obrigado por vocês ouvirem até aqui, né?
E não esqueçam de seguir o Instagram do Calado Verso.
Ah, importante, muito bom. Olha, tá aprendendo.
Ela tá viciada,
isso aí. Fechou, galera.
Eu tô levando essa profissão a sério, né?
Deve tá. Só falta fazer o roteiro e ajudar no
roteiro. Então, já ficando por aqui, muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado por ter ouvido até aqui. Um grande beijo. Grande beijos. Um grande beijo.
Beijos e uma boa semana a todos.
Valeu.
Tchau. Tchau.